Bom, então vamos começando a conversar. Salve! Salve a sua banda! E vamos começando a conversar, que aí as perguntas vão subindo, não é isso? E aí vocês podem colocar para fora. Vocês estão vivos, é isso? É isso? Vocês estão vivos? Estão ou não estão?
Estou vivinha, o pessoal que fala ai.
Por que que você acredita que você está vivo? Beleza? Aqui tem pessoas, não tem nenhuma que acha. Tem pessoas que já estão vivendo essa vida ou vivenciando essa vida há muito tempo. Então acham que estão vivos há muito tempo. Então eu pergunto, por que que você acha que você está vivo?
Porque a gente procura estar ligado ao Criador.
Porque procura estar ligado ao Criador. Essa seria uma resposta para estar vivo. O que mais?
Vivendo em obediência às leis.
Vive em obediência à lei de Deus.
Isso.
Tá certo. O que mais?
Procurando não errar o caminho de volta ao Pai.
Procurando não errar o caminho de volta ao Pai. Tá certo. Isso seria para você sinal de que você está viva. Então aquele que não está procurando o caminho de volta ao Pai está morto.
Está dormindo.
Não. E o antônimo de vivo é morto, não é dormindo.
É, eu acredito
que sim. Veja, não dá para nós dizer eu estou vivo e o outro está dormindo. Mas está vivo também. Não, se um está vivo, o outro está morto. Eu não estou indo contra o que você falou. Eu só estou, vamos dizer, colocando os pingos no i. Se você, eu não estou discordando muito, pelo contrário. Eu concordo plenamente com tudo isso que você falou. Eu acho que o vivo é aquele que, vamos dizer assim, busca aproximar-se de Deus.
Isso.
Porque só está vivo quem está próximo de Deus. Quem não está, está morto. E aí a pergunta que eu faço a vocês: vocês estão vivos ou estão mortos? Vocês estão vivos ou estão mortos? Porque vivo é aquele que vive em Deus, com Deus,
para Deus.
Por que vivo é aquele que está com Deus, em Deus e vive para Deus? Porque só Deus é a vida. Quem não vive com Ele, para Ele, não está com a vida. E quem não está com a vida está morto. Concordam com eu?
Concordo.
Então aí vem a pergunta: o que é viver com Deus, para Deus e em Deus? Porque só assim você vai saber se você, só obtendo essa resposta, você vai saber se você está vivo. Ou se você está morto. Porque, olha, expirar, ter um corpo humano, ter uma sequência de acontecimentos, não garante vida a ninguém. Porque isso que você chama de vida, o período entre o nascimento e a morte, não é vida. chama-se encarnação. Encarnação não é vida, é encarnação, é uma etapa da existência do espírito, aonde ele pode baixar esta etapa vivo ou morto. Acho que todos aqui, se não são espíritas, pelo menos acreditam no espírito, no processo de reencarnação, na vida espiritual depois da vida material, não é isso? E se acreditam nisso, acreditam nas encarnações. E se acreditam na encarnação, precisam compreender isso. O fato de nascer e o fato de morrer, este período não se constata necessariamente, não se traduz necessariamente em uma vida, mas numa encarnação, aonde pode ser que pode ser vivida com vida ou com morte. Concordam com eu? Então a minha pergunta é: vocês estão vivos ou estão mortos? Então quer dizer que vocês vivem com Deus, em Deus e para Deus. Vocês estão encarnados perfeitamente. E como encarnados, vivem para o quê?
Para o mundo material.
Para a carne.
Na carne, não está vivo encarnado.
E quando vivem para a carne, vivem como? Mortos. Lamento dizer, mas vocês estão mortos. E por achar que estão vivos e não se verem como mortos, não procuram a vida e se prendem na morte.
Clareia mais.
Clareio mais. Qual é a lei moral que você segue? Não, não, você não segue essa lei moral, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque você critica aquele que fere o outro. E criticar quem fere o outro não é amar. Mesmo, Cristo não mandou você amar quem faz o bem, mandou amar a todos. Mas você ama quem cumpre a lei moral da terra, ou seja, aquele que dentro dos padrões morais da terra pratica o bem. Estou certo? Isso é que ele falou: nós estamos encarnados, nós vivemos para carne, porque você confunde uma coisa. Viver para a carne não é ter ambições materiais, querer mais dinheiro, querer status, querer posição social. Não é só isso, mas é submeter-se aos padrões de certo e errado, bonito e feio, que a carne impõe, que a matéria impõe. A matéria impõe que você precisa criticar, acusar, ter raiva daquele ser humano que fere o outro. E você vivencia essa crítica, vivencia essa raiva e esquece de amar a todos. está morto. E assas neste, com este criticar, você está sendo boazinha, ou seja, está sendo viva, está se aproximando de Deus. Mas eu tenho uma triste notícia para vocês. O bandido, o assaltante, o estuprador é filho de Deus. Porque todos são filhos de Deus. Eu não estou dizendo que um bandido não tenha que ser julgado pela lei humana, que ele não tenha que ir para a cadeia, se comprovado, que ele não tenha que passar pelas coisas humanas inerentes ao ato humano. Eu só estou dizendo que quem quer se aproximar de Deus tem que amá-lo, apesar de tudo que ele fez. Ou não foi isso que Cristo fez com os judeus que o acusaram e o mandaram para a cruz? Ou não foi isso que o Cristo fez com os soldados romanos que matavam os judeus? Com as prostitutas?
Ele diz: perdoa, pai, eles não sabem o que fazem.
Perdoa, pai, ele não sabe o que fazem. E vocês não perdoam, cai de pau em cima deles. E dizem que fazem isso em louvor aqui, pela lei do que. Qual é o nome disso, hein? Qual é o nome de você fazer uma coisa que é contrário àquilo que você diz que acredita? Hipocrisia. Essa foi a grande batalha do que. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, que até hoje continua. O ser humano é hipócrita por natureza. E se torna hipócrita porque ele estabelece leis humanas que diz que são divinas e as segue querendo aproximar-se de Deus. Quando a lei de Deus não faz nada daquilo que a lei humana faz. Aliás, por que que até hoje os judeus não aceitam Cristo? Vocês sabem? Hã?
Não aceitam Cristo.
Por que que não aceitaram naquela época e não aceitam até hoje o Cristo? E, Solano Potão, você cheio de luz? Porque senão daqui a pouco as pessoas vão começar a dormir. Porque o Cristo, para o Deus, seria o Messias, aquele que iria salvar o povo judeu dos dominadores estrangeiros.
Estão esperando até hoje.
E ele não moveu uma paia para expulsar os romanos da Palestina. Pelo contrário, foi lá salvar o filho de um cônsul, a filha de um cônsul, foi lá salvar o senador. Ele ajudou os romanos.
Ele acha que ao salvar ali daquela coisa mundana, de libertação daquele momento.
Salvar o povo.
O povo,
é. E vocês até hoje chamam o Cristo para salvar o povo que domina vocês. Aquele que lhe ataca, aquele que lhe acusa, aquele que lhe calunia, aquele que lhe escaviza. Olha a hipocrisia. Compreendam isso. Vocês precisam entender que há uma diferença entre o anseio humano e o anseio espiritual. As normas humanas são feitas para preservar o anseio humano. E as normas espirituais são feitas para preservar o anseio espiritual. E tem mais, os dois são antagônicos. Não entendi? Ambos os anseios são ilusórios? Não sei se são. O espírito tem o anseio de aproximar-se de Deus. Isso não é uma ilusão. Esse aproximar-se não é um aproximar-se físico, mas é um aproximar-se no coração. Não, não é lei. Anseio. Anseio, desejo, vontade. Não é uma lei, é uma vontade. É o que move o espírito na sua existência. Esse anseio está dentro do próprio espírito, não foi estabelecido. Justamente ao ele, como eu posso lhe dizer, tomar conhecimento de espíritos que estão mais próximos de Deus, ele sente a necessidade, naturalmente, de ir buscar essa aproximação. Não é uma ilusão. A ilusão é achar que ele está longe. Ele não está longe. Ele está perto. Só que ele se está afastado. Mesmo perto, ele sentimentalmente está afastado. Por quê? Porque o coração dele está voltado para outras coisas. Enquanto encarnado, está voltado para as coisas humanas, a norma humana, ao anseio humano. Qual anseio humano? Ter uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida em harmonia. Preservar a sua existência humana. Esse é o anseio do ser humano.
Agora, como que é criado esse anseio do espírito? Aí, em busca de Deus, todos eles já são criados com esse anseio?
Esse anseio, a minha filha perguntou como é criado esse anseio. Esse anseio não é criado, é inato. Está dentro do espírito. Inato, seria a coisa mais, vamos dizer, mais perto que vocês podem entender. Ele vem com o espírito. É, vamos dizer aqui, é original de fábrica. Faz parte do ser espírito. Não é nada que é imposto a ele. Pelo contrário, é algo inato que ele sabe que ele quer buscar, mas que não é cobrado ter que buscar.
Isso não é
ilusão. Aí vem o livre-arbítrio, buscá-lo ou não buscar.
Isso não é ilusão.
Isso não é ilusão. Isso está dentro do espírito. Aquele é cheio de buscar a Deus. Aliás, isso está no livro do Espírito. Se não me engano, a pergunta 4.
Vou te provar que é uma ilusão.
Hã?
Se Deus é tudo, se tudo é Deus, o Espírito não precisa buscar Deus. Ele já é Deus. Então, ele vê a ilusão. Não é Deus e precisa se aproximar de Deus.
Perfeita a sua visão. Se Deus é tudo e tudo é Deus, o Espírito não precisa buscar Deus porque ele já é Deus. Perfeito. É o que eu acabei de falar. Ele tem a sensação, a vontade de buscar, porque acha que está longe. Então, foi o que eu disse. Esse achar que está longe é uma ilusão. Então ele precisa afastar-se da ideia de estar longe. Quando ele se afastar da ideia de estar longe, ele vai ver que já está com Deus, já é Deus. Então esse buscar a Deus, eu disse, não é um buscar em distância, mas é o buscar no colachão. E o buscar no colachão não é um ir atrás de Deus, é um tirar as outras coisas, passar o Deus que já está no colachão. Ficou claro? Eu concordo plenamente com você. Aí nós teríamos que discutir outras coisas, o que é Deus, o que é o Espírito, e aí você se surpreenderia, porque num universo que é um uno, único e estável, não pode nem haver espíritos. Como é que numa unidade pode haver um monte de espíritos? Só pode haver um espírito. O corpo também é Deus, e se o corpo também é Deus, por que que nós quer a carne e não quer Deus? Porque o corpo é Deus, mas o corpo é a forma do Espírito. É a encarnação. E estar encarnado é estar passando por um processo de provação. Qual processo de provação? Vê se você vai se dedicar à carne ou vê se você vai se dedicar a Deus. Então ele é Deus, mas ele é Deus lhe dando uma oportunidade de você se libertar da carne e vê-lo dentro dele, de você mesmo. Quando você se liberta das regras humanas, dos anseios humanos, já ouvi, né? Dos anseios humanos, você encontra o Deus que já está dentro de você. Por isso não é, essa coisa não é um processo de você botar coisa nova, mas de tirar o que está dentro. Quando você se liberta desse anseio humano e desse aprisionamento a regras humanas, você então consegue viver aquilo que já está dentro de você.
Mas o meu Deus é o mesmo Deus que está em você.
O seu Deus é o mesmo Deus que está em mim? Sim e não. Sim, ele é o mesmo Deus, porque ele é um só. Não, ele não é o mesmo, porque você tem uma compreensão do que ele é. Eu tenho outra. A compreensão é diferente. O Deus é o mesmo. Compreensão é verdade, cada um tem a sua. Então, na verdade, aqui existe um Deus para cada um. Mas, na verdade, na realidade, existe só Deus. Que não é aquilo que você acha que é, que não é aquilo que eu acho que é aquilo que ele é. Por isso, ele disse a Moisés: eu sou quem sou. Focado?
Eu não preciso ser uma grande cientista, um grande médico, uma grande profissional, porque eu estou desempregada, não ganho meu dinheiro, mas eu estou com minhas filhas, criando as minhas filhas, estou estudando, estou no caminho de Deus.
Fala. Você está, veja como você já começa a confundir as coisas. Você está dizendo que não precisa ser uma grande cientista, não precisa ter muito dinheiro, não precisa de nada disso, mas você está no caminho de Deus, você está com a sua vida, aqui a sua filha.
Não é isso.
Então faz.
Ou seja,
eu
não preciso ser nada de grandioso, daquilo que eu acho que é o ideal, mas se eu, durante essa minha caminhada, nessa encarnação, eu estiver do lado de Deus,
mas onde está a sua filha disso?
Não,
que você falou?
É a maternidade.
Mas a maternidade é contrária a Deus. A maternidade é roubar a paternidade de Deus.
Mas aí...
Deus é o pai. E Deus é o pai e a mãe ao mesmo tempo. Se você se chama de mãe e diz que aquela é sua filha, que aquela é sua responsabilidade, isso é um anseio humano.
Chamado quem, então?
São espíritos irmãos em processo de evolução, filho do mesmo pai. Agora, se você já passa saiu de dentro de mim. Eu tenho que cuidar, é meu filho. Eu pus no mundo. Isso é um ser humano.
Eu não vou abandonar na rua, hein?
Não, mãe, eu não falei pra abandonar na rua. Você só não pode tomar posse dela. É minha filha, não é sua filha. É filha de Deus.
Tá, os espíritos estão na minha caminhada, ao meu lado.
São irmãos ao seu lado. Se chama irmão ao seu lado, ele tem um pai. Sim. Quem decide o futuro do pai, desse filho?
O pai.
O pai, você abriu mão de decidir o futuro ou você quer dizer para sua filha o que ela tem que fazer?
Não, sou
livre assim. Tá? Completa, ela faz o que quer da vida. Você não fala nada.
Não,
não
é assim, tá?
Ah! Então é isso que eu tô querendo. Essa é a hipocrisia.
Eu vou deixar porque... ela com 16 anos e namorar com o namorado de atrás do menino, pô.
Mas peraí, não tem um pai cuidando dela?
Mas não pode,
não, pai, eu vou falar uma coisa pra você que você não vai gostar, hein? Ó, o pai dela, além de ser onipotente, não corre. Você prova, hein? E a janela é baixa pra pular.
É a questão da mente, do ego, é a questão do
ser humano. Do ser humano que tem os anseios humanos, que tem as verdades humanas, que são contrárias ao mundo espiritual e que é divino ser mãe. Que é divino ser mãe. E que criou a Maria, essa mesma maternidade que ela nunca teve. Porque ela foi viver na mão do filho. Sabe, ela entregou o filho na cruz, você não entrega o namorado. Um foi lancheado, foi morto, a outra vai ter uma coisa melhor pela frente.
Você fala
que
todos nós somos espíritos, somos irmãos, estamos em processo de evolução na mesma corrente, na mesma lei aí.
Todos nós somos espíritos, todos nós somos irmãos. Por que nos agrupamos em determinadas famílias, países, comunidades, religiões? Não importa. Afinidade. O universo se agrupa por afinidade. Que afinidade é neste caso? Apóstolo. Mulher. A almadinha, casa com o marido bagunceiro. Para ver se se amam sendo quem são. Ou se um quer dominar o outro. Esse é o exemplo, cara. Fia, rebelde, casa com mãe, nasce chão de mãe dominadora. Para ver se uma ama a outra de qualquer jeito. Não o amor de pote, minha filha, mas o amor de dizer, filha, você quer fazer, faz. Agora, olha, se você fizer, pode acontecer isso. Você está sabendo que pode acontecer isso? Agora, se quiser, vai lá e faz. Eu não posso viver a sua vida com você. Eu não falei, quando eu disse para ela, eu não falei para ela abrir a porta e dizer para filha, soltar a filha, vá. Mas para ela fazer o que ela deveria fazer como mãe. Orientar de não possuir, querer defender e decidir o destino da filha. Quando ela assume a posição, você não vai, ela está querendo decidir o destino da filha, que eu acabei de brincar. Aí ela dorme. Aliás, você mesmo diz assim, quanto mais peso, mais faz, né? Mais dá um deitinho, né?
Mais preso.
Mais rebelde se torna criança. Um dia uma moça disse para eu assim, Joaquim, como é que eu posso orientar minha filha adolescente? Eu disse para ela assim: faça por ela, dê a ela tudo que você queria ter quando você tinha a idade dela. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque não queria, não brigava com a sua mãe para ter, não dizia que quando você tivesse seu filho, não ia fazer a mesma coisa? Pois está fazendo, olha. Água aqui, digo, agora você é mãe, né? Veja que você mudou. E a sua filha vai crescer com os mesmos problemas que você cresceu. Sabe, você está no hospital, mano. E você vai para o doutor para se libertar do trauma. Para que, sua filha aí depois? Salve. Dá para ir, hein, doutor? Olha, vou dar para ela que ela é jovem.
Boa noite.
Salve, bundinha. Você tá bom?
Aberta para Joaquim.
Salve! Você tá boa?
Tá bem,
senhor. Graças a Deus. Ficou caro, poxa? Agora, isso não tira a ela o direito de orientar. Eu digo sempre o seguinte: toda mãe pode falar com o filho o que ela quiser, o que ela falar. Ela só não pode esperar que o filho ouça. Porque se vocês defendem o livre-arbítrio de vocês, vocês não podem querer caçar o livre-arbítrio dos outros. Então você pode dizer, olha, senta aqui, minha filha, se você sair com o seu namorado, pode ser que vocês vão se envolvendo, vocês acabem na cama. Se vocês se acabarem na cama e não se protegerem, você vai ter um filho. Se você tiver um filho, você vai ter que cuidar, não vai ser eu que vou cuidar. E aí você não vai poder mais sair para namorar, e aí você não vai poder mais estudar. Tá entendido, não tá? Tá. Então agora faz o que quiser. Isso é dar um livre-arbítrio à pessoa. Mas o anseio humano, a norma humana, a moral humana que diz que a mãe não pode deixar a filha ter um caminho desse, ou seja, o aprisionamento ao mundo humano lhe faz agir assim. E pior, ela faz agir assim, mesmo dizendo que tem um anseio espiritual, mesmo dizendo que quer buscar a Deus, ou seja, hipocrisia, e ela faz assim porque diz que ama a filha. Mas não é bem verdade. Porque quem ama quer dar tudo que o outro quer. Então ela deveria ser a primeira a dar o que o filho quer. Na verdade, ela faz isso porque senão vão criticar ela como. Além de hipócrita, o que ela está querendo é elogio, é fama, é ganhar. Ganhar como ser humano, ser um ser humano respeitado pela sociedade humana. Ou seja, ser um ser humano que sabe lidar com a humanidade. Cadê o espírito aí? Se o anseio espiritual é completamente contrário ao anseio humano. Será que está vivo uma mãe que fala isso? Existe muito longe, não? O livro do espírito. Os espíritos que se vão ficam preocupados com os que ficam, com o sofrimento que os que ficam vão passar. O espírito da verdade responde: sim, ficam. Dependendo do grau de evolução de cada espírito. Quanto menos evoluído, mais preocupado fica. Ou seja, sabe quem é a mãe da literatura espírita que volta para cuidar dos filhos? O Obsessor. Porque quando, isso está na resposta, porque quando mais elevados, eles estão preocupados é que os que ficam tenham as suas provas e não escapem delas. Este é a norma espiritual. Que desculpa, acho que a maioria aqui já leu o livro do Espírito. Mas são coisinhas que a mente faz questão de esquecer. Mas por que faz questão de esquecer? Porque a prioridade é o anseio material. É satisfazer o anseio material. Doutora, eu estou achando a sua cara de abobada. Muito estranha. Por quê? Porque o que eu estou falando hoje é Paulo. O ser humano é o inimigo de Deus. A lógica do homem não é contrária à lógica de Deus. Está em Paulo. Tá? Lembra disso? Nós já conversamos. Você estava lá na casa do meu sodó quando nós falou do ser humano ser o inimigo de Deus. Porque todos os mestres falaram, o ser humano é o inimigo de Deus, o anseio humano é contrário ao anseio do Espírito. Isso para aquele que quer estar vivo. Aquele que quer se aproximar de Deus é a primeira coisa que ele precisa ter em mente. Qual? Descobrir naquele momento qual o anseio humano e qual o anseio espiritual e ver se, vamos dizer aqui, fazer a sua opção pelo que você quer. Ninguém vai poder culpar nenhum de vocês se você quiser optar pelo anseio humano e abandonar o anseio espiritual. Por quê? Porque a reforma íntima, que é justamente essa mudança de anseio, não é obrigatória. É fruto do livre-arbítrio. Se você passar essa encarnação toda e não fizer nada no sentido de aproximar-se de Deus, ou seja, no sentido de libertar-se do anseio humano, ninguém vai lhe criticar e lhe acusar de nada. Só vai dizer, ó, volta pro fim da fila e começa tudo de novo. Só isso. Mas esse é o trabalho. É isso que se chama reforma íntima. Mudar-se por dentro. É você pesar na sua balança que você quer, que aquilo que você anseia, ter uma vida humana colocada dentro dos padrões humanos de chefe, bonito, arrumado, limpo, ou se você quer uma vida humana que lhe possibilite praticar o anseio espiritual. Aí, caô, ninguém me pergunta. normalmente tem uma mãe dominadora. Tem uma mãe dominadora para servir uma de forma a outra. Uma faz a rebeldia e a outra tenta dominar para ver se eles se socam ou se um respeita o outro.
Aí também falou assim que a gente tinha família lá, os ações, caramba,
por essa afinidade, a afinidade de um ter que o outro precisa como pova. Olha, mas amar de paixão também é pova, porque é cheio humano. Quando você ama de paixão, você não quer que aconteça nada mal àquela pessoa.
Não, então, mas aí tem umas outras pessoas que... É, tipo assim, eu não consigo nem ficar no mesmo lugar. É, totalmente. Então, você está falando assim, enquanto eu não conviver bem com essas outras 10 pessoas... Eu...
Não. Enquanto você não conviver bem com essas outras 10 pessoas, você não vai ser promovido sua reforma íntima. Concordo. Mas o que é conviver bem com o outro? Esse é que é o grande problema. O que é conviver bem com o pote?
Aceitar a outra como ela é. Não...
Mais do que aceitar ela do que ela é. Não, amar é besteira, você não sabe amar. Seu amor é egoísta, que só ama quem gosta de você. Respeitar o direito dela ser quem ela é. Respeitar o direito dela gostar do que gosta. Respeitar o direito dela fazer o que quer fazer. Mesmo que ela faça contra você.
Mas como a gente consegue? Como é que a gente respeitar?
Sabendo que ela tem o direito de não me respeitar. Sabendo que o
seu... Não, mas eu também não vou ter o direito de não respeitar.
Sim, claro que você tem.
Não, então eu não...
Só que você... Veja, só que tem uma coisa, você tem o direito de não respeitá-la. Mas quando você precisa saber que quando você não a respeita, você não faz o que você diz que quer fazer. A reforma íntima. Você me perguntou se você precisa entrar. Eu disse que sim. Se você acha que sim, você tem que, para conseguir a reforma íntima, respeitar ela. Inclusive no direito dela lhe desrespeitar. Se você quiser, se você não quiser, você pode desrespeitá-la toda hora. Só que aí você vai pro final da vida começar tudo de novo. Não com essa mesma pessoa, pode ser até com outros filhos, mas que vão lhe fazer a mesma coisa, porque você não passou na prova do respeito ao próximo.
Então, fazendo assim, por exemplo, eu, sei lá, eu não respeito uma mulher que vem em cima de outras pessoas, tipo, vamos dar pra...
Tá certo.
Então, quer dizer que se eu não respeito uma pessoa assim, eu vou atrair pra mim outras mulheres?
Não, não pra você, não para... Qual é seu nome?
Lorena.
Não para Lorena. Vai atrair para o espírito, a prova de não respeitar esse tipo de coisa. Nessa ou em outras encarnação, você vai viver situações iguais. Até que um dia você passa a respeitar.
Então, melhor começar a respeitar agora.
É, até para ganhar é melhor fazer agora, né? Já que você está encarnado agora, é melhor fazer agora. Veja, o seu direito começa onde acaba o do outro. Essa é uma confusão que vocês fazem. Não é o direito do outro acaba onde começa o seu. O seu só começa quando todo dele acabar. Compreendeu a diferença? Então ele tem direito a tudo para depois começar o seu.
Dá nome.
Isso é amar. Agora, não cobrar o seu direito ao outro é cheio humano.
Você falou
Você não quer que aconteça nada de mal, mal é piapa, mal dentro do anseio humano, dentro das normas humanas, a pessoa que você ama.
Mas às vezes é purificação.
Isso não é o I, isso é o ser humano.
Mas às vezes é purificação.
Porque você
dela.
Só chelar, você chelar bem-aventurado, quanto, não é que, quanto for perseguido e caluniado. Palavra de Cristo, bem-aventurança, Mateus capítulo 5. Então, se você não quer que a pessoa que você ama seja perseguida ou caluniada, você está retirando dela a chance de ser bem-aventurada. Isso é bom, cara? É positivo? Compreende agora a diferença do anseio espiritual e do anseio material? Não é você arrumar que ela seja perseguida ou caluniada, mas é não tentar proteger, ou tentar evitar, ou torcer para que aquela pessoa não passe por isso. Saiba, se já passar, vai passar. Eu vou estar perto para ajudar, vou estar perto para falar, agora eu não vou ficar rejando a Deus, pedindo que não aconteça o que ela precisa que aconteça para poder evoluir espiritualmente. Ok? Não, sofrimento não é egate. Sofrimento é oportunidade de. Não vou dizer egate, de aprovação.
De crescimento espiritual.
De crescimento, não vou dizer de crescimento, que é esse laço que vai evoluir, mas de você se aproximar de Deus. Quando? Quando você passa sem fazer de dente, ou seja, sem sofrer. Quando você passa pelo sofrimento sem sofrer, ou seja, em paz e harmonia com você e com o mundo, você passou na prova.
Qual que é essa fórmula?
Dá ao outro, aquele que lhe fez sofrer, o direito de ser, estar e fazer o que ele fez. Eu sofri porque o outro fez uma fofoca com o meu nome. Tá bom, eu sofri, não gostei, não queria que aquele fizesse, mas ele fez, é direito dele, ele tem boca para isso. Todo mundo que tem boca pode falar o que quer.
Mas se você fala que direito tem, tem de dever da pessoa em não falar mal do irmão.
Você está exatamente dentro do anseio material. Só o anseio material cobra dever. Eu acabei de dizer que nem a elevação espiritual é seu dever. Deus não lhe cobra nada. Deus lhe dá o livre-arbítrio. Você ama ou não ama, escolha. E o não amar é cobrar aos outros que façam o que você quer. É. Não amar é colocar códigos de conduta. Você tem que agir assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso é não amar. Agora, eu lhe garanto uma coisa: o legislador é o primeiro a quebrar todos os códigos que ele põe. E tem mais: você já viu o código de lei? Tem um artigo que diz assim: não matar. Já viu isso? Ele é doutor, ele sabe disso. Não matar. Não, artigo de lei. Embaixo dele tem 50 outros dizendo: se for latim pode, se for latim pode, se for latim pode, se for latim pode. E tem outra coisa. Há quantos anos existe a lei não matar? Será que alguém deixou de ser morto porque tem uma lei não matar? Então, moça, ouça Paulo. Paulo diz assim: a lei que o pecado. Só existe o errado quando você diz que tem um certo. Só que você que disse que tem certo, não foi Deus. Deus nunca disse que nada é errado. Ninguém tem dever. Você faz aquilo que lhe toca o coração. Se o seu coração quer se aproximar de Deus, ele tem que vibrar dentro de Deus. Deus é amor. E o colachão que vibra com Deus só ama. Com Deus, em Deus, por Deus. Só ama. Que ama não cobra nada de ninguém. O ser humano é incapaz de perdoar.
Não é uma hipocrisia?
Sim, porque a perdão do ser humano é o seguinte: você está errado, mas eu como sou muito bonzinho, eu não vou lhe castigar. Isso não é perdão.
Não.
Isso é como é o nome, Pia? Não é... Aqui agora. Soberba. É soberba. Eu sou gostosão, bonzinho, não vou lhe castigar. Que perdão é o que ela falou. Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Não houve erro aí. Ele não sabe o que faz. Quem não sabe o que faz não está errado. Esse é o perdão. É o ser humano incapaz de deixar de ver erro. Ele pode, depois de ver o erro, não penalizar. Ou dar o direito do outro ter até agido de uma forma que você acha errado. E aí não penalizar. Mas não ver erro, impossível. Porque sua mente trabalha solta de você. Então ela vai analisar, vai julgar e vai dizer, está errado. E aí você tem que agir nela. Já está certo, está errado. Mas ele tem o direito de fazer, eu dou a ele o direito, porque para mim o mais importante é a elevação espiritual e não corrigir o outro. Piorou. Se auto-perdoar é pior ainda. A mente não deixa você se auto-perdoar.
A mente?
É. Porque a mente quer que você chore. Porque aí ela diz para você, me siga, que eu garanto que você, se você me seguir, amanhã você vai ser feliz. Sabe o que é a mente, moço? Bezerro de ouro. O tentador, o diabo. É ela que a pova. Tudo que você pensa é a sua pova.
Qual o valor da oração?
Da oração?
É.
Depende. Que oração? Pedir proteção a Deus? Nenhuma. Porque a proteção que você pede é para o seu anseio humano, não para o seu anseio espiritual. Salve, né? Nenhuma. A verdadeira oração é aquela que sai do coração. Como você não sabe o que você sente no coração, você só sabe o que sente na cabeça? Nenhuma. Deus me ajuda a passar na prova. E Deus diz lá, filha, os outros que estão concorrendo também são meus filhos. Por que eu vou ficar premiar você e os outros, coitadinhos? Você nem sabe o quanto eles precisam.
Como orar, então?
Como orar? Respeitando o poste, buscando a Deus. Essa é a melhor oração que você pode fazer. Buscar a Deus, buscar o anseio espiritual. Para você é mais importante a coisa estar arrumada ou você estar em paz? Se você orar, é você preferenciar a sua paz do que a sua norma humana. Na verdade, cada oração, as palavras de uma oração, elas são um modo de vida. Uma forma de viver aonde você se colocar em prática aquelas palavras, você aproxima-se de Deus. Poxa, o Pai Nosso. Pai Nosso. É assim que você ora. Tá certo? É assim que você vive? Como é que você vive? Pai meu. O que mais? Que está no céu. Fica por aí mesmo, não vem aqui para me atrapalhar, não. Que vai que você vem aqui e vai me dizer que eu estou errado? Fica aí mesmo.
Minha vontade, não é sua.
Está feita. Venha a nós do vosso reino, mas venha a mim o vosso reino. Não para o outro ali. O outro ali vocês querem. Está tudo para mim. Olha, você quer ver uma coisa? Está todo mundo esperando a volta do Cristo. Para quê?
Ele nunca foi.
Não, não se interessa se foi, se não foi. Nunca teve. Ele nunca teve. Cristo nunca teve aqui. Mas para que você quer o Cristo de volta? Para ele lhe ajudar, lhe ensinar? Lê a Bíblia. Ele já ensinou há 2000 anos atrás. Se essa que ele vai pegar agora, ele vai falar alguma coisa diferente? Esse ele importa. Para que você quer? Para enxupoer você, acabar com as dívidas que você tem, acabar com fazer você vencer todos os seus inimigos, coisa que ele não fez lá atrás. Então, ele não vai fazer agora. Então, na verdade, sabe para que você quer? Depois que ele povar a você, não vale povar para os outros, não vale fazer na televisão, pode ser tudo. Ele tem que fazer na sua frente com alguma coisa que você esteja vendo, provar que ele é o Cristo, fez uma mágica lá, um milagre, provou que ele é o Cristo, você vai tirar uma fotografia e vai sair o tipo do Cristo, ó, 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 eu digo, ó. Vocês adoram beijar a oração do São Francisco, é linda, né? Pois é, morrendo que se vive para a vida eterna. Quem quer morrer aqui? Ninguém.
Eu quero.
Eu
falei que eu
estou nascida. Mas e aí, deixou aqui. Como é que eu vou ficar?
Entendeu tudo errado que eu falei. Mas não sei disso. Eu não estou com posse dela, não é isso que eu quis dizer. Estou dizendo que se eu estou na minha busca espiritual de estar mais próximo de Deus, quer dizer que já valeu a pena a minha vida, a minha prova aqui na Terra. Eu não vou voltar tanto lá no finalzinho da fila, não.
Não, mas ainda tem uma. Ainda tem uma.
Ainda tem uma. Eu não vou falar a última, não.
Você está querendo lembrar, você está
vindo. Olha.
Mas, amor, você só consegue reparar essas coisas na hora que você separa o anseio material do anseio espiritual. Esse aqui é o grande, vamos dizer. A grande jogada que vocês saem buscando elevação espiritual, mas não fazem, porque buscam elevação espiritual todas as formas humanas do que é ser um espírito elevado. Daí falaram isso. O que é um espírito elevado? Alguém sabe me dizer? Me diga uma coisa, amor. O Dalai Lama é um espírito elevado? A maioria diria que é, porque a gente está pegando as coisas. É, mas no entanto, a gente está quer que a China saia do Tibete. Isso é um apego. O Gando é desapegado? Era um pacifista. Deixa com a mentira. Ele fez guerra com a língua, mas fez. Fez guerra com a Inglaterra. Partiu lá e de lá. Se ele fosse um pacifista, foi pela não violência humana, porque a crítica é a maior violência que tem. Sabe o que é isso aqui, ó? Sabe o que é isso aqui? Isso é chicote.
Uma arma.
Isso é uma arma, isso é um chicote que chega no lombo dos outros. Você critica o outro. Se ele fosse um pacifista, ele diria que fique aqui, não tem problema nenhum. Nós se submete a vocês. Era michão dele, sim, mas aí, a partir daí, você dizer que ele era pacifista, que ele era muito bom, dá tempo, muito, muito excelente.
Não, eu sei, só quero saber se ele
sim, 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 se foi isso que ele fez naquela vida dele.
Mas pra quem quer dizer que nós aqui temos
a liberdade? Claro, senão não estaria aqui. Então veja, o problema é esse. O problema é que vocês vivem a vida humana fundamentado nas regras humanas e nos anseios humanos, e não conseguem transformar a vida do lixo, não consegue transformar a vida humana num encarachão. Não aproveitam a oportunidade da elevação espiritual. E pior, vocês criam regras para o espírito e para a elevação espiritual que dizem que aquilo é o elevar, e com isso se enrolam, se enganam e aí saem da carne assando que fizeram alguma coisa. Aí chega do outro lado, tem dois diabinhos dizendo: fudeu, com ela tem isso. Viver com Deus, para Deus e em Deus, é entregar-se a Deus. E quem entrega-se a Deus, vive. Deus, o é, não importa.
Deixa de existir, rapaz.
Hã?
Esse querer o mim deixa de existir.
O eu deixa de existir.
Você só vai perder sempre, tem que estar preparando.
Porque o eu é o somatório de verdades, desejos, padrões e postes.
Estar num
mim que não sou eu, mas é uma prova que eu vivo.
Ser quem
está. Qual é o seu nome? Esse não é você. Essa é a sua prova. O IDI não está nessa carne. O IDI é essa carne. Porque a carne não é diferente da personalidade. A carne é um dos elementos da personalidade. E o IDI é o foco da personalidade, ou seja, do mundo mental e do mundo físico. E o somatório disso é a prova do Cristo. Porque eu disse que o mundo mental é sua prova. Mas, por exemplo, você nascer manco faz parte da sua prova. Você nascer esse apa bonito faz parte da sua prova. Você nascer esse apa feio faz parte da sua prova. A partir desse aspecto físico, muito mundo mental vai ser criado para você se vivenciar anseios humanos ou espirituais. Então esse é o primeiro passo para qualquer um que quer fazer alguma coisa no sentido de viver com Deus. Começar a distinguir o que é humano da vida de vocês e começar a se afastar. Não é mudar, porque não adianta você mudar, porque se você mudar vai tocar 6 por meia dúzia, porque vai botar uma coisa humana no lugar de uma coisa humana. Mas é não dar mais importância àquilo.
Então,
já
se
eu
sou enjoada, tem que continuar sendo enjoada.
Olha, eu tenho uma notícia não para você, Carlos, mas para quem convive com você, né? O Kirchner diz assim: todos agem segundo a sua natureza. Então você vai ser enjoado o resto da vida.
Vai ser chorona.
Vai ser solona o resto da vida. E aí ela vai forçar para não ser solona e vai achar que fez alguma coisa, quando na verdade não fez nada, porque ela estava presa ao anseio humano de não ser mais solona. É por isso que não é mudar, é se libertar. Eu sou solona, sou, e daí? Quem não gostar, que não fique perto de mim.
Sim.
É por isso que a autoculpa é difícil. porque a mente vai sempre lhe culpar de ser solona, para que você queira mudar para ser alegre. E aí você é afasta de alguma coisa. E aí você não tem nada. Se afastar de você mesmo. É, aquilo que para você é importante não tem importância. É, aquilo que para você é certo não ser mais certo. Não é ser errado. Não é não ser mais certo. Aquilo que você acha tão importante não ter mais importância. Abrir mão de você mesmo. Afinal de contas, você é simplesmente uma personalidade temporária que o Espírito está vivendo. Quando você se apega em você, sabe o que acontece? Você passa pelo processo chamado morte e continua sendo você. Ou seja, o fantasminha. Aquele espírito que continua se atando o ser humano sem carne. Existe uma rejeição, que é o que nós vamos falar de hoje até amanhã.
Não, fala pra nós. Não, você já me deu um nó na cabeça, agora fala, não.
Amanhã também?
Também.
Amanhã, só que a gente pode decidir um horário aqui, hoje, agora.
Existe uma receita para isso. Mas, fundamentalmente, a receita é isso. A primeira receita é: o que você quer para você? Foi o que eu disse para ela. Ah, mas eu vou ter que respeitar sempre, ele não vai ter que me respeitar nunca. Se você quiser. Primeira coisa para você fazer é decidir o que você quer para você. Você quer ser um ser humano? Você quer viver uma vida humana, seguindo as normas humanas, acatando todos os anseios humanos? Nenhum problema. Ninguém jamais vai lhe cobrar isso. Aliás, tem uma pessoa aqui que vai lhe cobrar. Quando? Você mesmo? Quando? Quando você vai cobrar você mesmo o fato de ter optado agora por se apegar ao ser humano? Não, antes. Antes de voltar de novo. Quando você recuperar a razão. Como é que é? Você é um espírito sem razão. Qual é seu nome? Você acha que você é quem?
Não sou.
Isso é um espírito sem razão.
Tem nesse corpo, essa vida agora, eu não sou isso.
O espírito, quando ele volta à sua consciência espiritual, ele vai analisar, ele, ninguém, vai analisar como ele viveu a encarnação. Isso está na literatura espírita, quando fala que o espírito senta, vê a vida passar na sua mente. Ele não está vendo o acontecimento, não está vendo as pessoas, ele está vendo como ele se relacionou ali. Diz idiota, você não sabia que aquela ali era só um personagem, que você não era aquilo e foi se apegar àquelas coisas. Então sim, você vai se cobrar. Só você. Mais ninguém.
Você é o próprio juiz.
Você você é seu próprio juiz, você é seu próprio testemunho de acusação, seu próprio advogado de acusação. Não, você nunca se defende. Você só se acusa. Você está de posse da sua razão espiritual. Só quando você não está de posse da sua razão espiritual, você arruma logo defesa para tudo que você faz. O ser humano é mestre em defender a humanidade. Tem sempre, mas ele não vai, ele vai me atacar sempre. Tem sempre uma defesa. Esse é o primeiro passo. Decide o que você quer. Depois que você decidir, siga o seu caminho. Sabe o que é seguir o seu caminho? Sabe? Botar antóis, feche os olhos com o outro caminho. Depois que você decidir o que você quer, feche os olhos com os outros caminhos. Ponha antóis.
Não é fácil.
É, sabe por quê? Chegou a acender uma vela para Deus, outra para diabo. É. Ninguém quer perder nunca. Se é lá que eu estou no caminho certo, eu vou tentando dos dois lados, pode ser, e aí vira hipócrita.
É uma grande hipocrisia, porque a gente está aqui, ouve tudo isso aqui, a gente sabe isso aqui, aí a gente sai daquele portão ali, vamos no mundão, vamos pisar na bola de jogar.
Aí quando você sair daquele portão ali, tem uma coisa que você não sabe que está esperando lá fora. O mundo, a vida, as outras pessoas, os acontecimentos, estão todos pontinhos ali de boca aberta para lhe cobrar que você não pode optar pelo filho.
E aí?
Você decidiu ou não decidiu o que você quer?
Você falou
que tinha que ficar. Você decidiu ou você não decidiu? Primeiro passo, decida. Segundo passo, tenha fé em você. Sabe, você não sabe o que é fé. Essa história de fé em Deus é mó besteira. É só fé demais ou fé de menos. Porque a fé de Deus que vocês têm é a fé humana, é a fé para ganhar, para Deus lhe proteger humanamente, Deus lhe ser cheio humano. Tenha fé em você, tenha fé no seu Deus, naquilo que você decidiu para você. Eu acredito e me entrego com confiança naquilo que eu decidi, o é que se dane. Sabe, se alguém vier para lhe cobrar, mas como? O outro passou a sua frente, você não vai reagir, você não vai brigar.
Não.
Mas como? Você tem que acordar, você não pode ser assim, ele está ganhando mais que você. Você precisa estar muito seguro, muito convicto do que você decidiu.
Quanto você está dando ajuda?
Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não confie em nada nem em ninguém, nem em Deus nem em mim.
Ai, ai, ai. Confia em Deus?
Não.
Mas não, por que eu quero ficar perto dele? Você não pode confiar nele?
É lógico.
Porque você não confia em Deus, você confia no seu Deus. Que não é Deus. É a primeira vez que ela vem, Solon? Olha, eu dei resposta para tudo. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Só para. Não é porque eu sou gostosão, eu sou, mas não é por causa disso, não. Eu tenho resposta para tudo, porque tudo que você perguntar já foi escrito para você perguntar, está aqui no papel. E a minha resposta que eu vou ler também já está escrita. Então não tem problema nenhum.
Fala um pouquinho da força espiritual.
tem que ter o xerxê espiritual. Não tem que ter o xerxê espiritual. Não.
Eu escolhi.
Você tem que optar pelo espírito. Você não vai ter o xerxê espiritual. Você vai te libertar do xerxê material. Então você não vai ter um novo xerxê. Você precisa não de uma força para isso. Você precisa de uma determinação.
Fala dessa determinação.
Muxo, o que que determinação é essa? Essa determinação é o ensinamento do Cristo. Fidelidade. Não, que fidelidade é minha, não quero ninguém atrás de eu, não.
Não, é
nem fidelidade a Deus. Deus não quer ninguém fiel a ele. Você. Essa determinação surge na fidelidade a você. A você mesmo. A você mesmo, o que você decidiu. Sabe, vocês preservam o nome físico. Não querem beber, não querem falar mentira, para preservar o seu nome. Vocês preservam o seu espaço, tendo coisas materiais dentro do nível econômico que vocês vivem. Mas vocês não preservam as suas determinações. Aqui não tem nenhum novo, nenhum vício, tudo velho de viver um mundo espiritual, viver buscas espirituais. Mas aqui só tem canguru que vive pulando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, vendo se tem alguma coisa mais fácil, para ver se ele consegue uma caminhada com menos pedra. Ninguém é fiel àquilo que ele acha que é o melhor para ele. Sabe, relugiu, faleceu o que é ouro, sai correndo. Essa determinação está nessa fidelidade a você. Peraí, eu afei o meu caminho. Se eu afei o meu caminho, o que que eu vou fazer em outro lugar? O que que eu vou fazer em outro ensinamento? Sabe, se aparecer alguém que escreveu um livrinho de 10 folhinhas e que alguém disse assim, é muito bom, a mestra sai com ele e vai comprar. Porque alguém disse que é muito bom. Só que não existem dois livros que sejam, que sigam a mesma linha de pensamento. Tem sempre pontos de divergência. Ou seja, você compra uma arma para filiar aquilo que você pediu. E diz que quer caminhar para frente. Você começa a caminhar de lado. Vamos para cá, vamos ver se é melhor. Não, agora volta para cá. Não, agora vamos para aquele outro. Não, agora volta para cá. E nunca anda para frente. É aí que tem que nascer a sua determinação, da sua consciência, de você ter assado o que para você é o seu caminho. E moço, deixa eu lhe dizer uma coisa muito simples. Não existe caminho certo. Não existe caminho certo, não existe verdade. Sabe o que é verdade? Aquilo que você chama de verdadeiro. Neste mundo não existe verdade. A verdade é só Deus. Aquilo que existe são opiniões. Sabe, opinião você já tem. Para que você vai buscar a opinião do outro? Que pode ser melhor? A melhor opinião para você é a sua. Esse é que é o problema. Vocês Hoje, o moderno espiritualismo transformou-se numa busca cultural, saber mais. Esqueceu uma coisa, amigo, de praticar o que sabe. É só isso. Para de buscar. Define o que é melhor para você. Qual é a sua caminhada? Pare de buscar e caminhe, ou seja, pratique aquilo que você acredita que é o melhor para você. É daí que surge a determinação.
Mesmo que o mundo inteiro esteja contra você, mas se você quiser.
Poxa, o mundo inteiro pode estar errado, qual o problema? Não existe certo. Na verdade, todos estão errados. E não existe certo. Ou melhor, todos estão no seu próprio caminho. Porque tudo aquilo que você acredita que é, é o seu caminho. Não, não está tudo certo. Não. Você não caminha para frente, fica andando para o lado, tentando achar um caminho mais fácil. O problema não é ser certo ou errado. O problema é não caminhar para frente. É ficar andando de lado. Ah, não, vou para ali, porque ali tem menos regra, ali fica mais fácil de eu seguir. Ah, mas sabe, o chefe desse centro aqui falou umas coisas, eu não gostei. Eu vou procurar outro lugar para ir. A caminhada de cada um é escolhida por Deus, de acordo com o gênero da forma pedida pelo Espírito. Como é que é? Tanto faz o caminho, tanto faz o caminho que você escolher. O problema é caminhar num caminho e não ficar andando de lado. Deus escolheu o caminho. Porque o problema é que vocês tocam de lá para cá e de cá para lá e sempre acabam voltando ao mesmo ponto. Daí falou?
Quem escolhe é Deus. Onde é que está o livre-arbítrio?
Livre-arbítrio? E você seguiu ou não seguiu?
Sai.
E o que é seguir?
Amar.
Vive a vida é amar ou não amar? Só isso. O é? É qual? É oportunidade de amar ou não amar. Aliás, a gente está no livro.
Livre-arbítrio
é humano? O humano não tem livre-arbítrio. O humano é o fruto do livre-arbítrio. Diz o livro do Espírito assim: quando o Espírito escolhe para tal ou tal gênero de forma, de passa para si um destino. O destino é a vida do humano, é aquilo que o humano acha que decidiu fazer. Então o humano é a decisão do livre-arbítrio do Espírito. E quando se fala na influência do Espírito do mundo humano no livro dos Espíritos, que é bem claro que o pensamento é dado de fora para de dentro do Espírito, para que o ser humano, imaginando que mantém o seu livre-arbítrio, faça aquilo que tem que ser feito. É daí que vem essa determinação. Então escolha você quer acontecer. Depois, feche os olhos do mundo. E como você diz, essa é a paz mais. Primeiro porque escolha Chip é tão categórica assim, né? Ela Chip é cheia de se o Chip é ou não. Segundo, porque vem a cobrança. Vem a cobrança do mundo externo. E aí você precisa entender uma coisa. O mundo externo está aqui para exatamente para isso. Para lhe cobrar. Se o mundo externo não lhe cobrar, você não vai conseguir fazer esse trabalho nunca. A verdadeira caridade é a benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Essa é a verdadeira caridade. Aí na pergunta seguinte, o Espírito Cadeco era sábio, né? Ele disse, quando ele passava com uma coisa, ele perguntava tipo cheio de leite. Aí ele perguntou, você está dizendo então que não há cova e cola? Não foi isso que eu disse. Pode até dar e cola, mas cheio benevolente do leite e perdão não adianta nada. O que adianta você dar uma esmola para o pobre se você está pedindo o governo? Ah, e a benevolência com o governo? E a indulgência ao governante? E fala assim, indulgência com o governante? Poxa, Paulo, o governante é escolhido por Deus de acordo com o povo que ele vai governar. Poxa, na hora que vocês falarem de dar dinheiro para a guarda para não ser multado, você vai ter outro presidente. Na hora de vocês falarem de arrumar desconto para não pagar imposto, você vai ter outro presidente. Se roubam, eu não quero que eles roubam. Isso é mal corrupto. A mal corrupto, a catechia é o corrupto. O mundo externo lhe ajuda a fazer a prova. Se não houver mundo externo, não há como você fazer a prova.
Só um minuto,
né? Amar-te a todos. Você tem que amar os governos que não faz nada. Porque o governante que não faz nada é o exemplo, como se aqui, desculpa, não. É o karma daqueles que fazem igualzinho e que me aventaram aqui. A escolha entre humano, a escolha entre humano e espiritual não foi feita. Você pode dar a esmola seguindo o anseio humano, ou seja, criticando o presidente, ou você pode dar a esmola não criticando o presidente. A primeira coisa, a forma como você dá a esmola não foi decidida. A de dar a esmola foi decidida. O acontecimento da vida foi decidido. Agora, como você vai vivenciar o acontecimento da vida não foi decidido. Isso é o seu livre-arbítrio. Não é sentimento. Isso eu disse lá
atrás.
Se você se prende ao mundo humano, ou seja, você dá a esmola, mas critica o presidente, ou se você se prende ao mundo espiritual, amar a Deus sobre todas as coisas, ao forte como a si mesmo, dar esmola e não criticar ninguém. E nem ficar dizendo assim, será que ele vai beber com essa esmola? O problema não é seu. Cara?
Sim.
Desencarnando pode. Isso não é corrupção? Corrupção é levar vantagem indevida. Esse é que é o problema. Agora mesmo, por que que certas coisas não acontecem em certo país? Por que certo país tem certo presidente e outro tem outro? Dentro do contexto geral. É política. Porque, na verdade, de tudo é carro. De tudo tem que começar de baixo para cima. Olha, é o pior. Quem foi que ensinou? Quem foi que ensinou ao corrupto da roubada? Quem é que ensina ao corrupto a levar vantagem e delírio? Você, quando o pai que levou vantagem indevida, o seu filho viu. Então você que xinga começar a fazer. Agora você não faz, porque você vai ser um pouco, todo mundo faz. Ixi, se perdeu, eu achei humano. Todo mundo faz, logo eu não vou fazer. É o que eu falei para ele. O mundo copa de você, que você tem que fazer. Porque você vai ser um idiota, todo mundo faz isso. O cara agora. Essa visão que o seu pai não pode levar um certo fatalismo a uma certa convivência social. Esse trabalho tem 13 anos. Durante alguns anos, eu até, vamos dizer assim, tentei justificar essa resposta, porque não é a primeira vez que me faz. Porque na época eu não podia socar muitas pessoas. Mas hoje eu não estou muito disposto a abrir mão da minha verdade, que é o contexto que é o que vivo. E eu vou dizer para você, óbvio que isso é fatalismo. Agora, moça, o que é ser fatalismo? Acontecer algo que você não tenha controle, já estava presente, se nada acontecer, me diga, o que com você tem controle nessa vida? O que, que você domina nessa vida que não seja fatalista de acontecer? O que, que você pode mudar o que pode acontecer? Acontecer não é mudar a forma de viver o que está acontecendo. Eu não sei se você conhece o livro do Espírito, moça. Conhece? Pergunta a um, você sabe, o que é Deus? O que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Se ele é a causa primária, tudo nasce nele. Então tudo é fatalista, depende do que ele causar. Então não é que uma visão dessa vá levar um fatalismo. Fatalismo é real. Só vai levar você a entender o fatalismo. Por que que é fatalista acontecer isso? Porque Deus é a causa primária. E por que Deus faz isso acontecer? Porque vocês, povo que vivem, que encarnam o povo desse país, tem esse karma. aqui. O senhor está querendo dizer que a Terra pode viver como os países dos planetas mais evoluídos? E eu enfim, é verdade.
Sim.
Pode. Faixa por longe e ela perca. Então, faixa por longe, neste país, não tem mais condição, ao invés de simplesmente criticar um com o outro e continuar sendo com o outro. Não que você vá acabar com a corrupção, você vai acabar com a causa de Deus transformar este planeta em comum. Desculpa, este país em um mundo onde vive comum. Dá para compreender o que eu quero dizer? Sabe, o problema é o seguinte, vocês querem mudar o mundo. Mas ninguém muda a si mesmo. O processo chama-se reforma íntima. Vocês querem mudar os outros. Ninguém quer se mudar. Por quê? Porque o mundo vai lhe cobrar quando você se mudar. Você vai ser o otário, você vai ser o bobo, você vai ser aquele que perde. E isso o mundo não aceita. E aí ele critica. E você, como não tem a livre decisão, ao se sentir criticado, volta para o outro lado. Poxa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já viu ecologista que não mora em casa ou apartamento?
Mora numa gruta, né?
Já viu? Mas para construir a casa dele, derrubaram o morro, para fazer lá o cimento. Acabaram com uma bomba pela de vinho para tirar o barro, para fazer o tesouro. Mas para fazer a casa dele, pode. Não pode para fazer a chuva. Porque, viu, na hora que você for fiel ao que você acredita, ou seja, não for hipócrita, você não terá nenhum problema. O problema é que você lida com as coisas de uma forma hipócrita. Só vale para os outros, para eu. É isso que zela o carro para este mundo. Aí, por isso. Então, o problema não é ser fatalista ou não ser fatalista. O problema é que você, sabe, Deus é aquele cantor que canta a música assim, ó. E Deus motivo. Ele quer que você dê um motivo para ele. E vocês ficam tentando mudar as coisas sem dar motivo para ele mudar. Entendeu? Vamos parar um pouquinho então?
Amanhã.
Nós vamos.